A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Para os irmãos, tem som aí? Dá para ouvir, né? Aleluia. Glória a Deus. Eu ando no quebrantamento. Até eu ando surpreso comigo mesmo. Só pode ser a graça de Deus na minha vida. Aleluia. Ok, hoje eu não vou responder perguntas. Porque ninguém mandou pergunta. Eu não entendi. E a única que chegou, eu não consegui entender. Porque eu gostaria de saber o que é uma angélica igreja. Será que a igreja é evangélica? Ou uma igreja angelical? Ok. Bom, se você está querendo saber o que é uma igreja evangélica, uma igreja evangélica recebe esse nome porque é uma igreja baseada no Evangelho. Ainda que nós temos hoje em dia muitas igrejas que misturam, infelizmente misturam ainda o Velho Testamento com o Novo, a lei com a graça, ainda existe muita mistura, mas uma coisa todas as igrejas evangélicas têm em comum, ok? Hoje em dia tem muitos nomes nas placas, muito ministério independente, amém. O Senhor faz como lhe apraz. Mas se você quer saber se uma igreja é evangélica, você tem que perguntar então para o pastor ou o membro da igreja como ele acredita que a pessoa é salva. Se ele te disser que a pessoa é salva por fazer alguma coisa, não é evangélico. Se ele falar que é salvo porque largou a bebida, porque largou o cigarro, porque é um bom marido, porque faz boas obras, porque faz caridade, isso não é igreja evangélica, você não fique lá. Mas se o pastor te disser, não, a salvação é pela graça, é de graça. Jesus veio ao mundo, morreu na cruz por nós, pagou o preço da nossa salvação e a nossa parte agora é apenas crer. Quando nós cremos, nós recebemos de graça a salvação. Então, se essa igreja que você está indo ensina isso, então ela é uma igreja evangélica. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Aleluia, porque realmente é muito raro encontrar uma igreja que tem esse nome, essa placa na porta, que não ensine essa verdade. Então, toda igreja genuinamente evangélica ensina que a salvação é de graça. Amém, irmãos? Isso é muito importante porque isso distingue ou nos distingue de todos os outros. Porque toda religião ensina o que o homem tem que fazer para Deus com o intuito de merecer a salvação. Toda religião, seja islamismo, judaísmo, budismo, hinduísmo, todas ensinam a mesma coisa. Que o homem tem que fazer algo para merecer a salvação. O cristianismo está fora disso tudo. Nós ensinamos o que Deus fez para o homem, a fim de que o homem seja salvo. As religiões ensinam o que o homem tem que fazer. O cristianismo ensina o que Deus fez. O que Deus fez? Deus se fez homem em Cristo Jesus. Levou os nossos pecados, nossas maldições na cruz. Morreu no nosso lugar. Derramou o seu sangue como pagamento. Desceu ao inferno. Pegou as chaves da morte do inferno. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Apresentou diante de Deus Pai o sangue da redenção. E nos comprou de volta para Deus. Aleluia! Essa é a mensagem simples do Evangelho. Não tem como ser mais simples do que isso. Mas um crente nunca deve deixar que essa mensagem se torne comum, banal. Eu cultivo essa mensagem cotidianamente no meu coração, confessando a palavra. Amém? Porque essa mensagem deve aquecer o nosso coração constantemente. Medite nela, fale dela, compartilhe sobre ela. Amém, irmãos? Então, nós não temos uma postura sectária, como Videira. Nós não achamos que somos a única igreja que é correta. Nós não achamos que só é salvo quem é membro dessa igreja, ok? Nós entendemos que existem muitas tribos, como Israel. Havia muitas tribos, mas era um só povo. Então nós entendemos que hoje em dia também tem muitas,
muitas denominações, muitos nomes, acabam sendo tribos, mas só existe um povo de Deus, uma só igreja. Sabe uma coisa interessante? No Velho Testamento diz que cada tribo tinha uma particularidade. Então, por exemplo, a tribo de Judá era a tribo da realeza, era a maior de todas, onde ficava Jerusalém, a cidade do rei. Mas a tribo de Benjamim era a menor de todas e ficava do lado da tribo de Judá. Mas eles tinham um dom. A maior parte dos benjamitas era canhoto. E eles atiravam com fundas, atiravam pedras com fundas, sabe que funda? Lançavam a pedra e eles, a uma distância de 300 metros, acertavam um fio de cabelo. É, meu amigo. Esse é um poder de X-Men. Os benjamitas tinham essa característica. E isso com a mão esquerda. E nós não fazemos nem com a direita. Você vê que eles tinham um dom. Aleluia. Então eu também entendo que as denominações, Deus distribui dons e para cada uma delas e habilidades, né? E elas são bênção e uma complementa a outra. Então não saia por aí diminuindo a igreja, não seja negativo para com as igrejas. Você não pode ser negativo para com a noiva e esperar ter elogio do noivo. Você não pode falar mal da igreja e esperar que o noivo vai te elogiar. Então, o Senhor não está falando mal da sua igreja. O Senhor está preparando a noiva para o casamento. Aleluia. Então, lança fora todo o pensamento de facção, de sectarismo. Nós amamos todos os irmãos, nós amamos todos os estilos, né? Uma irmãzinha que chegou para mim, ela me deu um CD de música pentecostal, aleluia. É maravilhoso. Então tem um segmento da igreja do Senhor que gosta de música pentecostal. Aí você pode não gostar de música pentecostal, normalmente elas são um estilo mais caipira, mas você não deve falar mal dos irmãos. É a música que eles cantam, e o Senhor aceita a adoração deles. E o Senhor se alegra com a moda de viola, aleluia. Mas nós não, nós queremos cantar música de Hillsong. Nós gostamos de um rock, uma igreja contemporânea. Mas aqueles irmãozinhos lá gostam de moda de viola. Então, respeite os irmãos amorosamente, não fale mal, não critique. Amém? Não critique. Cada um tem seu estilo de vestir. Tem umas que vestem de um jeito, outras vestem de outro. Amém? Amém. Aleluia. Por que eu estou falando tudo isso? Deus sabe. Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que eu compartilhei ontem. Então, se você estava ontem, já vai cair o seu semblante. Não, não vai, você vai comer de novo. Porque a palavra de Deus é alimento. Muitos acham que vem para cá para aprender. Ok, aprender é um efeito colateral. Você vem, na verdade, para ser alimentado. E como eu sei que hoje é um dia de ressaca dos jovens, sim, porque depois de 3 dias, né? Eu fiquei só ontem, e nem foi o dia inteiro. Eu dormi essa noite profundamente. Dormi, quando eu acordei, eu falei, onde eu estou? Fiquei muito cansado. Aí eu fico com dó dos jovens que ficam sentados lá na arquibancada. Não, não fico com dó. Jovem tem uma outra energia. Eu já fui jovem e eu fiz muito isso e era fácil, né? Mas normalmente jovem gosta de acordar mais tarde. Por isso que eu imagino que muitos não vieram aqui hoje. Mas se você veio, você está no lugar certo. Aleluia. Ok, mas quantos não são jovens? Não vou perguntar isso. Não, essa pergunta não é boa. Perguntar diferente. Quantos não foram na nossa conferência Radicais Livres? Não, que não foram. Aleluia, eu vou pregar em paz. Você precisa dessa palavra também. E acredite em mim, eu estou pregando para mim mesmo também. Né? Prego para mim mesmo. E o Senhor é muito bom. A coisa mais importante na nossa vida é o favor. Eu tenho dito isso para os irmãos repetidas vezes. Não existe nada mais importante do que o favor. Porque o que Deus quer fazer na sua vida, preste atenção. Não desvie sua atenção. O que Deus quer fazer na sua vida só poderá ser alcançado por meio do favor. o lugar para onde Deus quer te levar, você só vai chegar lá se receber favor. Por quê? Porque vai ter obstáculos diante de você que vão parecer muito grandes, intransponíveis. Haverá tribulações e dificuldades em que você vai pensar: eu não sei como proceder, mas eu vou te dar uma palavra de encorajamento hoje. Deus deu algo mais para você. Você recebeu um diferencial que os outros lá fora não têm. Você tem favor sobre a sua vida. Você tem graça de Deus sobre a sua vida. Semana atrasada, eu dei um testemunho aqui para os irmãos. E muitos irmãos me mandaram mensagem dizendo que foram edificados. Mas sempre tem um ou outro que tem ainda uma visão natural, uma percepção natural. Eles acreditam que a gente chegou onde chegou porque somos talentosos. Outros dizem: pastor, não diminua o seu trabalho, você trabalhou muito esses anos. Então eles acreditam que trabalho junto com talento vai produzir isso. E a outros ainda dizem: não, pastor, você trabalhou muito, você teve muito talento, mas lembra, teve gente para te ajudar, você teve conexões, né, uma network que te ajudou. E eu fico lendo o que eles escrevem, eu falo: tadinhos, esses aí, infelizmente, tem uma visão natural da própria vida, não vão perceber quando o favor de Deus chegar. Presta atenção, trabalho vai te ajudar, é importante, amizades vão ajudar você, talento tem o seu lugar, mas ele só te leva a um certo ponto. A um certo ponto. O ponto que Deus quer te levar está acima disso. Mas para chegar acima disso, você precisa de contar com o favor de Deus. Eu digo para você, eu estou aqui hoje, eu sou prova viva do favor de Deus. Eu não podia estar aqui. Quem me conheceu há 30 anos atrás não imaginaria que eu estava aqui. Pessoas ficaram perplexas de onde eu cheguei. Um dia estava numa reunião com os meus pastores aqui, pastor Naor deve se lembrar disso, e tinha um pastor, amigo nosso, muito antigo, visitando a gente, e aí ele mesmo falou: quem imaginaria que o pastor Aloysio chegaria onde chegou? Lembra disso? Ele falou, porque tinha, a gente não sabia, mas tinha um gigante escondido dentro dele. Eu falo: gigante foi o que eu derrubei. O que estava escondido em mim não é gigante, é altíssimo, é diferente. Você entende a diferença? Tem gente que é grande, mas tem um só que é altíssimo. É chamado de El Elyon, é o Deus Altíssimo. Preste atenção, eu não fico ofendido com eles. As pessoas não me ofendem quando elas ficam de queixo caído dizendo: você me surpreendeu, nunca imaginei que isso iria acontecer com você. Alguém pode pensar que eu chego em casa e fico lamentando: meu Deus, ninguém acredita em mim. Eu não fico, porque nem eu acredito em mim, porque infeliz o homem que confia em si mesmo. Na verdade, eu me sinto é feliz. Eu chego em casa e digo: eles têm razão, nunca poderia ter acontecido, Deus olhou do céu para mim e sorriu para mim. Não é porque eu sou bom, não é porque eu mereço, o favor é para quem não merece. Se você acredita, aleluia, aleluia. Se você acredita piamente que de fato não merece, que não há mérito em você, acredite em mim então, o favor está fluindo na sua vida. O favor é tão poderoso que um toque do favor de Deus vai fazer mais do que uma vida inteira de trabalho duro. Você pode trabalhar duro uma vida inteira, mas em uma hora Deus muda a sua vida completamente. Eu não estou dizendo que você não deve trabalhar, trabalhe, se esforce, use os talentos que Deus te deu, entre pelas portas, né, dentro dos limites da santidade. Entre pelas portas que Deus coloca diante de você, mas nunca se esqueça de uma coisa: o lugar para onde Deus está te levando só vai ser alcançado por meio do favor. E preste atenção, eu não estou exortando hoje você a entrar no favor, não, você já está no favor. Por que você está no favor? Porque você foi feito filho. Todo filho é favorecido. É assim que você trata os seus filhos em relação aos filhos do vizinho, é ou não é? Quando os seus filhos estão ali, pode ter muitas crianças juntas, mas os seus filhos são favorecidos. Com Deus é a mesma coisa. Você tem uma vantagem enorme quando você sai para trabalhar. Você é filho de Deus. Eu sei que todo mundo fala que é filho, mas acredite, tem uns que são filhos de verdade. Você é um filho de verdade. E Deus está sorrindo do céu para você. Eu queria te falar algumas verdades a respeito do favor, alguns princípios a respeito do favor. Primeiro, Deus nunca vai pedir para você fazer algo sem lhe dar favor para realizar. Deus nunca vai pedir para você fazer algo sem lhe dar o favor para realizar. A primeira menção de favor, que é a mesma coisa de graça, tá bom? Favor e graça são sinônimos, eu estou usando favor, porque favor parece que está mais íntimo da gente. A primeira menção está lá em Gênesis. Gênesis capítulo 6, verso 8, que diz assim: porém, Noé achou o quê, meus irmãos? Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé, dois pontos. Essa é a história dele. Noé era homem justo. Quantos são justificados por fé hoje aqui? Então você é justo? Quantos são justos? Se você não crê que é justo, você sai do favor. Só há favor para o justo. Não há favor para o pecador. Só há favor para o justo. Aí você fala, pastor, mas eu ainda peco. Pois é, você ainda peca, mas você é justo, porque você recebeu o dom da justiça. A justiça não é sua, ela é de Cristo, e ela foi colocada em você. Quando você chega diante de Deus, Deus olha para você e vê a justiça de Cristo. Por isso você pode declarar, eu sou justo, porque eu sou justiça de Deus em Cristo. Olha a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé fazia o que, irmãos? Não, mais forte, fazia o que? Na linguagem do Novo Testamento, Noé andava no Espírito. Noé andava no Espírito. Paulo diz em Gálatas capítulo 5 que se você anda no Espírito, já não está debaixo da lei. Quem anda guiado pelo Espírito não está debaixo da lei. Quem anda ainda na lei vive e sofre maldição, perde o favor. Mas aquele que anda no Espírito, que confia na direção do Espírito, no toque do Espírito queimando o coração, esse já não está mais debaixo da lei. A maldição da lei não pega você, e o favor do céu está te cobrindo. Deus chamou Noé e mandou que ele construísse uma arca. Preste atenção, Noé não era profissional de construção de arca. Ele não sabia como fazer isso. Mas mesmo assim ele construiu. Por quê? Porque Deus lhe deu favor. A mesma coisa vai acontecer com você. Na posição que Deus quer colocar você, talvez você se sinta assustado. E você fala, meu Deus, será que eu vou conseguir corresponder? Será que eu vou conseguir trabalhar? Nessa hora, lembra do que o Espírito está te dizendo. Quando Deus te dá favor, Ele também te ajuda a fazer um trabalho que você não poderia fazer. E na verdade, esse é o maior favor que você pode receber. Por quê? Porque Deus não te mandaria fazer algo sem te habilitar para aquilo. A pergunta, portanto, não é se você tem favor. A pergunta é, você crê? Você crê que o favor de Deus está sobre você? Você crê que o Senhor do céu está sorrindo para você? Aquele que não crê, qual é a postura dele? Ah, pastor, eu não tenho os recursos. Não, eu não tenho as amizades. Como é que eu vou prosperar? Eu não conheço ninguém. Eu também não tenho o talento. Eu não consigo fazer apropriadamente. Tira os seus olhos daquilo que você julga ter ou julga ser necessário. O favor vai te levar onde você não poderia ir. É muito bom ter educação, mas educação sozinho não vai resolver o seu problema. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Não é suficiente. É muito bom ter talento, mas o talento sozinho também não é suficiente. Deus tem coisas para você. É claro que para você realizar coisas na sua vida, você precisa de ter amizades. Você precisa de ter, sim, ter conexões santas, conexões divinas. Mas eu vou dizer para você, você não precisa ir atrás de ninguém. Deus vai colocar pessoas diante de você. Está me ouvindo? Deus vai colocar as pessoas que, pela influência que elas têm, vão abrir portas para você. Pessoas vão te ensinar, vão te trazer novas frentes de negócio. Pessoas virão e vão ampliar a sua visão do que você está fazendo. E você não fez nada, ela é que vai achar você. Porque o favor de Deus é assim, é a bênção que te persegue. Mas pastor, eu tenho tantos problemas. No trabalho onde eu estou, tem pessoas que não gostam de mim. Eu vou dizer para você, não fique fazendo força para ninguém gostar de você. Se alguém não quer te abençoar, se alguém não gosta de você, essa é a prova que você não precisa dele para cumprir o propósito na sua vida. Entende? Então não fique ali o tempo inteiro tentando bajular, manipular, para quem sabe conseguir que a pessoa te dê algum favor. Preste atenção, não importa as pessoas que Deus vai colocar para abrir portas para você, mesmo que elas nem gostem de você, elas vão ter que abrir, porque Deus determinou que elas façam. Elas nem vão entender por que estão fazendo, mas o favor é assim, ele é sobrenatural. E eu fico às vezes vendo irmãos ao meu derredor, irmãos tão amados, preciosos, mas que ainda são tão imaturos, e eles ficam pensando que só vai ter favor se ele conseguir a atenção daquela pessoa, daquela autoridade, né? Ah, se ele olhar para mim, ah, se ele me ver, pastor, me apresenta o fulano. E eles ficam tentando o tempo inteiro arrumar formas de ir atrás de alguém, alguém que não quer abençoá-lo, que nem o conhece. Preste atenção, você tem que ter o favor de Deus. Quando tiver o favor de Deus, não se preocupe com as outras coisas. Muitas pessoas não querem andar comigo. Eu louvo a Deus, amém. Por quê? Porque o meu sucesso depende do favor de Deus. Se elas não estão andando comigo, é porque elas não vão fazer parte da minha história. Deus já determinou. Deus já estabeleceu. Não estou dizendo que elas não são de Deus. Estou apenas dizendo que o caminho que Deus trilhou para mim, traçou para mim, não passa por elas. O que é favor? Favor, uma definição de favor é endossar, aprovar, promover. Ok? Autenticar. Essas são coisas que o favor faz. Favor endossa. Há um tempo atrás eu estava lendo uma reportagem sobre aquela apresentadora americana chamada Oprah Winfrey. Não sei quantos irmãos conhecem. Então, durante muito tempo ela foi a mulher mais rica do mundo depois da Rainha Elizabeth. Não sei se ainda é. Então, ela tem um poder de influência muito grande no programa de televisão. Eu não sei se ainda faz, mas ela fazia antigamente. E eu li na reportagem que ela tinha um clube do livro. E nesse clube do livro, toda semana ela recomendava um livro. Ela endossava um autor, um livro. E na reportagem dizia o seguinte: às vezes tinha escritores que vendiam 2-3 mil exemplares do livro. Mas no dia em que ela, no programa dela, endossava e dizia: esse cara é bom, esse livro é bom, imediatamente ele mudava de patamar, passava a vender 100, 200, 300 mil livros. Tudo por causa que ele é bom? Tudo porque ele é sensacional? Não, as pessoas compravam por causa de quem o endossou. Eu quero dizer algo para você: Deus está prestes a endossar você. Seu pai está prestes a endossar você. Publicamente ele vai te dar um selo de autenticidade e vai dizer: é meu filho. Como ele vai fazer isso? Favorecendo você. Pessoas não terão como explicar o que aconteceu com você. Você por si mesmo não poderia ter alcançado aquilo ali. Elas vão ter que reconhecer: Deus está abençoando essa pessoa. Esse é o endosso do céu. O que mais conta na nossa vida é o endosso do céu, é o selo de Deus. Vamos dizer amém. Essa é a vontade do Senhor para você, e é o que Ele vai fazer em nome do Senhor Jesus. Pastor, está dizendo então que não é bom ter um endosso de homens? Não é bom. É bom quando homens nos aprovam, é bom quando homens nos recomendam, mas é muito melhor quando Deus te aprova. E as pessoas dizem: pastor, é bom andar com você, porque hoje tenho certeza que Deus te aprova. Não tem glória maior. Não tem glória maior, porque é o seu pai te endossando. É filho e é filho mesmo, e eu quero te dizer que eu estou com ele. Quando Deus diz eu estou com ele, você pode andar com essa pessoa, você vai ser abençoado também. Agora, isso não é porque você merece, volto a repetir, favor não é para quem merece, favor é para filho. Se você é filho, o favor já está decretado sobre a sua vida. Segundo princípio, ter favor não significa que você não terá problemas, mas significa que os problemas não vão derrotar você. Está me ouvindo? Porque alguém pode perguntar: é, pastor, muito legal essa palavra, eu fico feliz de ouvir, mas se eu tenho favor, por que que eu estou tendo tanto problema? Por que que eu tenho tanta dificuldade? Meus negócios não estão indo bem, eu não estou vendendo, eu não consigo perceber onde é que está esse favor. Então volto a te dizer: favor não significa ausência de problemas, mas significa que os problemas não vão vencer você. Você não é definido pelos problemas que você está enfrentando hoje. Você será definido pelas vitórias que você vai alcançar. Você não será lembrado pela luta que passou. Você será lembrado pela vitória que você alcançou. Se você não chegou no dia da vitória, então a sua história não terminou ainda. Está me ouvindo o que eu estou dizendo? A Bíblia fala que Daniel era um homem favorecido. Mas Daniel enfrentou muitos problemas. A palavra do Senhor diz lá em Daniel 6, que um dia, alguns inimigos de Daniel, invejosos, queriam arrumar uma maneira de tirá-lo do governo. Ele era um dos três governantes da Pérsia. Mas não encontraram nada de errado na vida dele para denunciá-lo ao rei. A única coisa que eles sabiam que Daniel fazia era orar. E Daniel orava 3 vezes por dia. Eles então foram ao rei e disseram: ó rei, o senhor podia votar um decreto para que as pessoas te honrem mais. E durante 1 mês, que seja proibido orar a qualquer Deus que não seja o Senhor, ó rei. Só podia orar ao rei. Então você sabe, um judeu jamais se curvaria diante de um homem como se fosse Deus. E Daniel, ele então orava. É interessante que ele orava no seu quarto, que ficava no segundo andar, e ele orava com a janela aberta. Podia fechar a janela, não é verdade? Mas ele falou: não tenho compromisso com isso, vou continuar vivendo como venho vivendo. E os caras então viram Daniel orando, foram, contaram para o rei, e era a lei dos medo-persas que ninguém pode revogar. O rei gostava de Daniel, mas teve de condená-lo à cova dos leões. Daniel então foi lançado na cova dos leões. Preste atenção, o favor não vai impedir você de ser lançado na cova eventualmente, mas o favor vai impedir que os leões toquem em você. A Bíblia fala que durante toda a noite os leões não puderam fazer nada com Daniel. Eu fico até imaginando um leão conversando com outro: rapaz, estou numa fome lascada, queria devorar esse cidadão aqui, mas eu acho que eu dei um jeito na mandíbula, não estou conseguindo morder nada. Era o anjo do Senhor livrando o servo de Deus. A Bíblia fala então que no outro dia o rei foi correndo lá para saber, e ele pergunta: Daniel, será que o seu Deus te livrou? E Daniel disse: pode ficar em paz, ó rei, o Senhor me livrou da boca do leão. A Bíblia fala então, Daniel foi tirado da cova dos leões, e naquela hora o rei fez um decreto: só existe um Deus verdadeiro, é o Deus de Daniel. E ele falou, ele ordenou que todo cidadão do reino deveria agora adorar ao Deus de Daniel. Nem era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nem era o Deus de Davi, é o Deus de Daniel, e vai ser o seu Deus também. É assim que vão se referir quando virem o milagre de Deus na sua vida. É, o Deus que ele serve é forte. Me disseram isso um dia: seu Deus é muito forte. Eu falei: você não tem nem ideia, você não tem noção, meu amigo. Porque ele está acostumado a lidar com entidades. Aí ele pensa que Deus é uma entidade. Não, não, não. O nosso Deus é o Deus Altíssimo. Aí você pode dizer: pastor, talvez foi uma coincidência. Foi sorte. Foi sorte você chegar onde você chegou. Foi muita sorte. Poderia ter acontecido com qualquer um, porque foi sorte o que Deus fez na sua vida. A Bíblia fala, para que não houvesse dúvida, o rei mandou lançar na mesma cova dos leões aqueles que acusaram Daniel. E a Bíblia diz que antes que eles chegassem no fundo da cova, os leões pegaram eles no ar e despedaçaram. Despedaçaram. Para que não houvesse dúvida, os leões estavam com fome, mas o servo de Deus é indigesto para o diabo. A Bíblia fala que o diabo vai comer do pó da terra, mas você não é mais pó da terra, você é pó das estrelas, você é de outro mundo agora. E quando o diabo te vê, o estômago dele embrulha, ele não pode te devorar mais, ele não pode te tocar mais, mas ele pode tentar te jogar na cova, ele faz te sentir para baixo, ele te faz sentir depressivo, ele te faz sentir que está sozinho, ele te faz pensar que está abandonado, mas ele não pode tocar em você. Mas durante a noite o milagre vai acontecer. O anjo do Senhor virá para te livrar. Presta atenção, você é alguém que tem favor. Você precisa crer nisso. Muitos não recebem um milagre porque ficam esperando ser bons o suficiente para merecerem a bênção de Deus. Não, não espere. O favor é para você. Você é filho. Sua justiça é Cristo, não é a sua boa obra. Não é o que você faz, é o que ele já realizou. Quantos dizem amém? essa é a vontade do Senhor. Então não é sorte. O que Deus vai fazer na sua vida vai calar a boca dos adversários. Eles não terão alternativa senão dizer: Deus é com ele. Deus tem abençoado ele. O favor vai te levar para novos níveis de influência, porque todos vão ver o que está acontecendo na sua vida. Sua influência na sua família, entre os seus conhecidos, o seu trabalho vai mudar, porque eles vão saber que Deus está com você. Quando eles virem você se formando, quando eles sabiam que você nunca poderia se formar, quando eles virem você passando no concurso, quando eles mesmo sabiam que você nunca conseguiria passar no concurso, quando eles te verem sendo colocado numa posição de proeminência e honra, eles vão ter que reconhecer: esse cidadão nunca poderia ter feito isso, não por ele mesmo. Isso não vai ser para você ofensa nem humilhação, vai ser glória. Não foi eu que fiz, não foi eu que cheguei, Deus me colocou aqui. E se você crê, ele coloca você também. Essa é a postura. Quando dizem amém? Essa é a vontade do Senhor para todo o seu povo, para todos os seus filhos. Mas muitas vezes nós somos julgados por causa da tribulação que nós passamos. Essa semana passada, muitos irmãos me mandaram... Aliás, eu recebo vídeos, muitos vídeos, toda semana, os irmãos querendo que eu assista isso ou aquilo. Quando é só um minuto, eu vejo, mas às vezes é uma hora. Aí eu mando a mensagem de volta falando: resumo para mim em 3 parágrafos. Não, pastor, não tem jeito, você tem que ver. Aí eu falo: não, não vou ver, não dá para ver. Mas teve um que me mandou um vídeo, 2 ou 3, aliás, o mesmo vídeo, eu não quis ver. Mas quando eu cheguei na reunião dos pastores, aí estava lá o pastor Naor, outros que tinham visto. E eles me resumiram o vídeo. Qual o resumo do vídeo? É alguém dizendo, numa aula: sua vida está ruim, sua vida está uma droga, porque Deus não está com você, porque Deus não dirige a sua vida, porque Deus não dirige a vida de ninguém, você tem que se virar por si mesmo. Isso parece legal, parece bonito, mas não é mensagem do Evangelho, isso é humanismo, ok? Humanismo não é a mensagem do Senhor. Olha para cá, se você encontrasse Daniel naquela noite, talvez você ia falar: ei, Daniel, olha onde você chegou. Com 80 anos de idade, jogado numa cova de leões, sua vida é uma droga mesmo. Isso é porque Deus não te guia. Isso é porque, olha, você tem que aprender aqui como você pode potencializar e maximizar o seu potencial, Daniel. Você precisa mudar o seu mindset. Olha para cá. Se você encontra Daniel, quando ele está no meio da cova, se você encontra com Davi na caverna de Adulão, na última viagem para Israel, eu fui visitar a caverna de Adulão. Ninguém vai lá. Nenhum grupo vai lá. Eu falei: eu vou com o meu grupo na caverna de Adulão. Porque é no fim do fim das coisas. Davi estava lá, no fim. Aí você encontra com Davi, você fala o quê? Que vida horrorosa essa sua. Morando numa caverna. Fazendo necessidade de trás da moita. Nem moita tem lá, atrás da pedra. Que horror. Presta atenção, é muito fácil você avaliar as pessoas olhando só um momento pequeno da vida dele. O Senhor é o alfa e o ômega. Ele está no começo, ele está no fim. Presta atenção. O fim da história não é a cova de leões. O fim da história é Daniel sendo honrado, porque nenhum leão tocou nele. Não deixe que as pessoas condenem e julguem você por causa da sua tribulação. Você hoje pode estar enfermo, mas Jeová Rafá está levantando a seu favor. Não deixe que ninguém julgue você pelas dificuldades que está passando na sua empresa ou no seu trabalho, ou porque hoje, quem sabe, você está desempregado. Essa não é a sua história toda, esse é só um pequeno momento. Ninguém vai te definir por eles, porque o seu Redentor vive, aquele que cuida de você vive. Você está sendo apenas provado. Se você for encontrado fiel no pouco, ele vai te colocar no muito. É só uma questão de tempo. Mas é fácil condenar as pessoas quando elas estão fragilizadas no meio da dificuldade. É fácil condenar as pessoas quando elas estão passando por tribulações enormes. É fácil dizer que elas são mais pecadoras e que Deus não faz parte da vida delas. É simples condenar. Não ande com esses. Ande com aqueles que alimentam a sua fé, com aqueles que te dizem: o dia vai amanhecer. O choro vem de noite, a festa vai começar na hora que amanhecer. A noite pode parecer longa, mas ela termina, está me ouvindo? A pressão, a luta pode ser longa, mas ela termina. Tem uma hora que você será tirado da cova dos leões. A cova é só uma noite. Só uma noite. E a noite vai passar, o sol vai resplandecer, e o favor de Deus virá como o orvalho da manhã sobre a sua vida. Mas muitos são condenados no meio da dificuldade. Nós não. No meio da sua dificuldade, eu quero contar para você que a sua história não acabou. Ainda tem um capítulo para ser escrito. A história só acaba quando aquele que é o ômega, o Z, a última letra, só quando ele diz acabou, é que acabou. E ele está te dizendo, não acabou a sua história ainda. Há algo para ser feito, algo grande para ser feito. Algo vai acontecer. Já passei por desertos, já passei por lutas. Em todas elas, eu fui condenado. Me disseram, Deus não é com você. O tempo do juízo chegou na sua vida. Encontrei muitos que me disseram isso. Mas eu sabia dentro de mim que era só um teste. Era só uma noite. Todas as vezes o dia amanheceu e o favor estava esperando por mim. É a maneira como Deus faz. É a maneira como Deus opera. Deus faz isso. E no dia que você for tirado da cova dos leões, a Bíblia fala que antes haviam três governadores, sátrapas, como eram chamados, no reino da Pérsia. Mas depois que Daniel foi lançado na cova, que o rei viu que ele tinha o favor de Deus, Daniel passou a ser o único. Ele passou a ser o governante do império, exatamente como José foi no Egito. Por que isso aconteceu? Não foi o currículo. Por que isso aconteceu? Não foi o talento especial que ele tem para lidar com leões. Não. Aconteceu porque Deus endossou. Deus falou, eu sou com esse cara. Está olhando para ele? Eu sou com ele, eu estou com ele. Esse é o meu nome, Emmanuel. É Deus comigo. É Deus comigo. Deus está com você. E quando Deus te endossa, ninguém pode negar. Eles podem debater o que você pensa, mas não há debate a respeito do que eles veem na sua vida. E vão ver, vão ver. Abra sua boca e declare, porque eles vão ver. Quantos creem no que eu estou dizendo hoje? Terceiro ou quarto? Não é quarto, não? Aleluia. Aí a gente cozinha com mais gosto. O prazer da cozinheira é quando você faz um prato cheio e come com a boca gostosa. Olha, não estou falando de comida, você está me entendendo, né? Aleluia. Terceiro, o favor é um selo de Deus sobre você. Favor é selo. O que é um selo? Existem alguns produtos que eles vêm na caixa com um selo. Selo de autenticidade. Selo de que está de acordo com as normas que existem. Mas também existem selos que são selos de recomendação, endosso. Sabia disso? Então, tem empresas que elas, por exemplo, elas avaliam equipamentos eletrônicos. E depois elas põem um selo dizendo, essa empresa recomenda esse equipamento. Eu me lembro, há um tempo atrás, eu fui comprar um carro. E alguém me indicou um carro chinês. Pastor, olha esse carro. Eu falei, não conheço, nunca vi esse nome. Ele falou, mas eu sei, ninguém conhece, mas é bom. Então, não estou duvidando que é bom, mas eu fui na loja. Mas o que me chamou a atenção foi que o vendedor não falou do carro. Só falou de quem endossava o carro. Já viu gente assim? Ele falou, você sabe a revista tal, você conhece? Pois é, ela disse que esse aqui é o melhor custo-benefício. Você conhece a revista tal, revista que fala de carro? Pois é, essa aqui endossou como carro do ano na categoria. Aí você sabe, na Alemanha tem uma revista que é considerada a revista que é a Bíblia do automóvel. E lá nessa revista, o nosso carro ficou não sei em qual posição entre os melhores. O melhor custo-benefício. Eu olhei tudo e fiquei pensando, quando é que ele vai falar do motor, da suspensão, sei lá do quê. Ele só falou do endosso, do selo. Mas você sabe, assim também é com você. Você precisa ter um selo na sua vida. E o selo é Deus quem dá. O que é o selo? O favor. Quando as pessoas veem favor, a princípio vão dizer que é sorte. Mas quando o favor se repete, elas sabem, sorte não anda repetindo. Aí elas têm que arrumar uma outra teoria. Elas vão dizer, é porque o pastor Luiz é muito inteligente. Já ouviu essa conversa? O pastor Luiz tem uma memória fenomenal. Me disseram isso um dia. Eu acho isso tão bobo. Aí alguém falou, não, é talentoso. Ele é multitalento. Alguém falou para mim esse tempo também. Por isso que Deus tem feito tanto, porque você é multitalento. Aí você põe, o cara é inteligente, tem multitalento, o cara estudou, gosta de ler. É claro que teria esse resultado, porque na cabeça de certas pessoas que têm a ótica natural, a visão natural, tudo é feito pelo homem. Eles não imaginam que Deus está movendo por detrás. Mas eu quero dizer para você, Deus está movendo atrás da minha vida. Quem me conhece sabe que eu sou só um goiano caipira, não tem nada além do que você tem. Sem querer te ofender, chamando de caipira. Eu sou um caipira assumido. Porque quanto mais caipira eu for, mais glória Deus tem. Quanto mais sabidão você for, menos glória Deus tem. Então eu prefiro ser o caipira mesmo. Que todo mundo fique de queixo caído. Não é? Eu estava ministrando um curso em São Paulo, há uns anos atrás, e alguns paulistas chegaram em mim e disseram, o que tem lá em Goiânia? Eu falei, caipira. Ele falou, disso nós já sabemos, mas tem vindo tanta gente de Goiânia ministrar curso aqui. Eu falo, isso só pode ser Deus. Deus faz isso. Deus pega os últimos para envergonhar os primeiros. Sem querer te ofender, que você chama você de último. Mas acredite em mim, é melhor ser o último. Porque se você for o último, a glória que você vai receber lá na frente é muito maior. Muito maior. O Senhor está prestes a colocar um selo em você. Por dentro você já foi selado, sabe disso? Você já ganhou o selo do Espírito Santo. Mas ninguém vê, porque está dentro. Mas Deus vai abrir a caixa e vai colocar o selo para fora. E todo mundo vai dizer, é filho de Deus mesmo. Esse aqui é filho de Deus mesmo. Então presta atenção, o selo você já tem dentro de si, mas o favor é quando o selo começa a ser visível pelo lado de fora. Quarta verdade, nada pode resistir um homem favorecido. Está me ouvindo? Nada pode resistir um homem que é favorecido. A Bíblia fala de José. José tinha um problema. Os próprios irmãos tinham inveja dele, não gostavam dele. O que eles fizeram então? Se uniram contra José e primeiro jogaram José num poço. José passou a noite no poço. Ele pensou que era o fim, mas não era. Então não julgue as pessoas por um momento. Depois tiraram ele do poço e venderam ele como escravo. A vida dele está uma droga, vamos ser franco. Está ou não está? Mas não julgue as pessoas só por dois eventos. Chegando, foi vendido como escravo para um oficial de Faraó chamado Potifar. A Bíblia fala, porém, que Deus era com José. Vamos ler Gênesis 39. Eu amo isso. Gênesis 39, verso 1. Diz assim: José foi levado ao Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, comprou dos ismaelitas. Verso 2: o Senhor era com. Presta atenção, você não deve olhar o que está acontecendo ao derredor. Você deve olhar se Deus está naquilo. Quantas vezes eu tenho ido visitar pessoas que estão doentes, e quando elas abrem a boca, eu é que sou cheio do Espírito, porque elas estão cheias do Senhor. Deus é com elas na cama. Deus está lá fofando a cama dela. Quantas vezes tenho tentado ou ido consolar pessoas e eu é que saio de lá perplexo, com a minha fé fortalecida, porque Deus é com ele. Eu quero dizer para você, essa expressão aqui, Deus era com, é a expressão do Novo Testamento, Emanu, que significa Emanu, Deus é com, Emanuel. Só que Emanuel tudo colocado juntinho, ok? Mas a expressão é a mesma. Por isso que o anjo falou que o nome dele seria Emanuel, porque o sonho de todo judeu é ouvir essa frase, Deus é comigo. Esse é o sonho de todo judeu. É isso que eles fazem qualquer coisa para ter. Deus é comigo. Eu quero dizer que você já tem isso de graça. O Senhor é contigo. Não duvide, é por fé, não é por sentimento. Então, José não tinha nenhuma base para dizer muita coisa. Mas a Bíblia diz, o Senhor era com ele e ele veio a ser próspero. Como é que pode alguém ser próspero sendo escravo na casa de outro? Eu não sei. Eu não sei como é que é. Mas se José cuidava de uma horta, a horta dele era mais bonita, florescia. Eu não sei se ele ia me carregar de cuidar do gado, mas eu sei que o gado que José cuidava era mais forte, bonito e robusto. Não importa o que ele fazia, Deus era com ele. Ah, mas se Deus fosse com você mesmo, é isso que o palestrante estava falando. Se Deus fosse com você mesmo, sua vida não era essa droga. Você foi lançado no poço, vendido como escravo, trabalhando como escravo. Você não tem futuro, você não tem nada. Sua vida é horrorosa. Como é que você pode dizer que Deus é com você? Mas você pode dizer que Deus é com você. Se hoje você está passando por lutas como José passou, posicione-se diante da circunstância e diga, Deus é comigo. O diabo vai dizer, quem é você? Vai dizer, eu sou filho e o meu pai está comigo. Depois diz que José, Potifar viu que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Então José teve favor. Mercê no original é favor. José teve favor perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo na sua casa. E passou tudo para a mão dele. Só que a Bíblia fala que José teve um outro problema. A mulher do Potifar se levantou, não é, para seduzi-lo. José, sendo leal, sendo correto, não aceitou aquilo. A mulher então inventou uma calúnia. Ela disse que José era um tarado, queria abusar dela. E José então foi preso. Presta atenção. Como é que é isso? Se Deus é com você, como é que você foi demitido desse emprego agora? Se Deus é com você, José, como é que pode acontecer esse tipo de coisa? Será, José, que você não está equivocado sobre isso? Será que você não está fora da vontade de Deus? Preste atenção. Quem está na vontade de Deus não passa por isso não. É cova, escravidão. E agora vai ser preso. E sabe quanto tempo durou esse período na vida de José? 13 anos. Do dia que ele foi lançado no poço até o dia que Deus o honrou, foram 13 anos. É muito fácil alguém nesses 13 anos achar que a história acabou. É muito simples chegar para condenar, porque já tem muito tempo. Até quando eu vou ter que esperar para poder avaliar você? A resposta é simples: espere até o final. O final não chegou ainda. O final não acabou ainda. E eu vou continuar sendo fiel ao Senhor no meio dessa circunstância. Tudo parece contrário, tudo parece mais difícil, mas eu vou manter o meu coração e a minha lealdade. Eu sirvo a Deus, eu sou do Senhor. Ah, não vale a pena servir a Deus, amaldiçoa a Deus e morre. Foi o que a mulher de Ló falou. E eu digo para você, mantenha-se firme na fé. Hoje essa palavra é de encorajamento, mas também é de perseverança. Se porventura você acha que não está vendo o favor de Deus, Deus é com você. A Bíblia fala então que José na cadeia, um belo dia, Faraó tem um sonho. Faraó tem um sonho e alguém diz, olha, eu conheço um cara que interpreta. José, traz ele aqui. José chegou para reunir com o Faraó e ele em uma hora, eu não sei quanto tempo durou a reunião, estou colocando aqui uma hora, é o tempo de uma audiência normal diante de qualquer governante. Eu imagino que foi só uma hora. Faraó contou o sonho, José interpretou e Faraó já decretou: você vai ser o primeiro ministro. Olha o que Deus faz em uma hora. 13 anos o diabo fez o melhor que pôde. Em uma hora Deus colocou José na posição mais alta. Olha para cá, filho. Uma hora do favor de Deus vai ser maior do que o trabalho de uma vida inteira. José era prisioneiro, ele chegou escoltado por guardas, mas quando José saiu, ele estava cheio de secretário e de assessores, tudo isso em uma hora. Quando Deus do céu derramar favor e decretar que o tempo chegou na sua vida, não vai precisar de 13 anos nem 10 anos, em poucas horas a sua história vai ser mudada completamente. Está me entendendo? Às vezes é um só cliente que vai chegar e mudar a sua história. É uma só pessoa que vai vir e vai te abrir portas. Coisas vão acontecer. Entende? Permaneça leal, permaneça fiel, andando com o Senhor como fez Noé. Permaneça na posição, porque o que Deus vai fazer com você vai promovê-lo a uma posição que você nunca imaginou que Deus poderia fazer. É isso que Deus faz. Amém, irmãos? Quando Deus soprar sobre você, A Bíblia fala que depois de algum tempo, os irmãos de José voltaram, porque houve fome na terra. Eles então foram no Egito buscar comida, foram no palácio. Não sabiam que José tinha sido promovido. Quando eles viram que o primeiro-ministro era José, eles quase morreram, quase desmaiaram. Preste atenção, Deus, quando honra alguém, Deus honra publicamente. Está me entendendo? Não vai ser em segredo. Deus está sabendo o que estão falando de você. Deus está sabendo o que eles estão cochichando a seu respeito. Deus está sabendo como eles tentam diminuir você. Mas o Senhor decretou que Ele vai te levantar. E vai levantar você aos olhos deles. E eles vão ver você honrado, vão ver você promovido, vão ver você exaltado. E não vão poder falar nada, vão ter que se calar. Porque Deus resolveu liberar favor sobre a sua vida. Descanse nisso. Porque o diabo resiste. Você sabe, eu estava orando essa semana e Deus falou comigo uma palavra que é, na verdade, uma imagem. Deus sempre nos dá imagens, você sabe disso? Deus gosta de nos dar imagens para que a gente entenda a verdade que Ele quer fazer. E o Senhor falou comigo, o Senhor falou, olha, você é uma flecha na mão do guerreiro, mas o guerreiro não é homem nenhum, o Senhor disse, eu sou o guerreiro, porque eu sou homem de guerra, o Senhor disse, e eu estou com essa flecha que é você, e eu vou colocar você no meu arco, mas o inimigo está querendo te empurrar para trás. E o inimigo está te puxando para trás. E o Senhor disse, não se importe. Quanto mais para trás ele puxar, mais longe eu vou lançar você. E o diabo puxa. E pode ser que o diabo está puxando você também. Está empurrando você para trás. Mas preste atenção, você é uma flecha na mão de Deus. O diabo não tem ideia do arco que Deus tem. É muito grande. E o diabo está tentando te resistir e te puxar, mas o diabo não consegue resistir para sempre. Tem uma hora que ele não aguenta mais e ele vai ter que soltar. E quando ele soltar, você vai ser uma flecha que vai atingir posições que você nunca imaginou que seria possível atingir. Onde Deus quer te levar, você não tem noção, você nunca imaginou. Deus vai surpreender você mesmo, porque há favor liberado sobre nós. Apenas creia nessa verdade. Se você crê, mesmo no meio do dia da cova, no dia que você é depreciado, vendido como se fosse escravo, quando você é caluniado e você está preso injustamente, não se preocupe, continue perseverando em crer. Ainda que demore 13 anos, no final, em uma hora, o Senhor vai te levantar. A glória de Deus vai ser vista. Você não tem noção do que Deus pode fazer em uma hora. Olhe para José. Você não tem noção do que Deus pode fazer numa noite. Olha para Daniel na cova dos leões. Numa noite, foi promovido a governante da Pérsia. O único abaixo do rei. Você sabe, Davi também, foram 13 anos. Foram 13 anos que Davi sofreu. Do dia em que ele foi ungido rei, até o dia que ele foi coroado. Foi dos 17 aos 30, dizem os estudiosos. 13 anos. 13 anos fugindo, 13 anos sofrendo, 13 anos sendo caluniado, 13 anos vivendo em cavernas, sem conforto, perambulando. Quem olhasse para Davi ia dizer o quê? Que vida horrorosa que você tem. Sua vida não presta. Você não é possível que Deus está nisso. Só que Deus estava naquilo. Deus sempre nos prova, saiba disso. Mas Deus não prova você para te reprovar. Deus te prova para te promover. Presta atenção, todas as vezes que vem uma prova, alegre-se, porque no final da prova Deus quer te colocar numa posição nova. Apenas responda ao Senhor, seja encontrado fiel no pouco que Ele te deu, e cada vez que você for provado, Ele vai te alçar uma posição maior e uma outra maior. Isso é para todos nós. Não olhe para você, não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com seu talento e habilidade. Deus tem prazer em levantar aqueles que não são. Deus tem prazer em levantar aqueles que o mundo taxa como sendo o resto, a escória. Deus tem prazer, porque nisso está a sua glória. Se Deus levantasse alguém maior do que Golias para derrubar Golias, não tem glória, é vergonha. Um gigante derrotando um anão não tem glória, é vexame. Mas quando um menino, adolescente, pequeno, sem armadura, sem armas, ele vem apenas com uma funda e ele derruba o gigante, isso é glória de Deus. Olha para cá, a sua glória é o inimigo que Deus levantou contra você. Seu inimigo é grande, é porque a sua glória é grande. A glória de Davi é Golias. Essa é a glória de Davi. Nós não queremos a luta, nós não queremos a dificuldade, não queremos que gigante venha contra nós. Mas Deus permite que os gigantes venham, porque Ele quer te colocar na posição de glória. Pessoas vão contar a respeito do que aconteceu na sua vida por muito tempo, porque o Senhor vai te promover. Quantos dizem amém? Aleluia. Quinto, o favor é o endosso de Deus sobre você. Talvez você tenha estado em segundo plano, ninguém te vê, ninguém está observando o que está acontecendo na sua vida. Você apenas serve. Você apenas serve. E você tem feito isso fielmente. E você fica pensando, talvez seja só isso que vai ser o favor na minha vida. Já estou contente com isso. Preste atenção. Todo servo que serve com alegria fielmente vai ser promovido. Está me ouvindo? Todos eles serão promovidos. Foi o que aconteceu com Josué. A Bíblia fala que, Josué capítulo 3, verso 7. A Bíblia fala que Josué serviu Moisés durante 40 anos. 40 anos ele serviu Moisés. Esteve do lado de Moisés. Lavou as mãos de Moisés. Estava ali para fazer o que fosse necessário. Era o servo. Ele era o servo. 40 anos. Talvez depois desse tempo Josué dissesse: é, esse é o meu chamado, eu acho que é isso que Deus queria para mim, eu já está de bom tamanho, eu sou servo de Moisés, o homem de Deus, então aleluia, vou servir com alegria. Josué serviu com alegria, até que um dia aconteceu o inimaginável. Deus resolveu tirar Moisés. Moisés partiu. E agora? A Bíblia fala: então disse o Senhor a Josué: hoje eu vou começar a te engrandecer. Hoje eu vou começar a te engrandecer diante dos olhos de todo israelita. Esse é o resultado do favor. Vai chegar o momento em que Deus vai engrandecer você diante dos olhos de todos aqueles que estão te observando. E que ali a boca miúda estão comentando a seu respeito. Não se preocupe, Deus vai te engrandecer. Não procure você se engrandecer. Não procure você mesmo falar de si mesmo. No dia daquele testemunho, aqueles irmãos que me conhecem sabem o quanto para mim é desconfortável falar de mim mesmo. Não me sinto nem um pouco confortável falando de mim. Mas eu o fiz para o seu bem, para o bem de muitos irmãos que estavam enganados. Eu tinha que contar para eles a verdade. Mas é muito ruim falar de si mesmo, porque parece que estamos nos promovendo. Nós não precisamos nos promover, nós temos um Deus que nos promove. Está me ouvindo? Quanto a nós, vamos continuar simplesmente caminhando no caminho, permanecer fiel no caminho. Preste atenção nisso. O favor está na vontade de Deus. O favor está na vontade de Deus. Você faz a vontade de Deus, o favor vem sobre você. Quantos dizem amém? A Bíblia fala de Esther. Isso me introduz ao último ponto. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós entramos no favor. Isso não é uma questão de lei. Ok? É questão de evangelho. Aquele que conhece a Deus entende o que eu estou dizendo. Então, presta atenção no que eu vou te falar. Muitas vezes eu tenho ouvido pessoas ensinando que antes de Deus fazer, Ele vai te dar um sonho. E você então tem que sonhar. E o seu sonho vai ser realizado. Olha, não tenho nada contra sonhar, você pode sonhar à vontade. Ok? Sonhe bastante, nada de errado. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu não creio nisso. Eu não creio que a obra comece em você. A obra começa em Deus e termina em Deus. Eu vou te dizer a minha história. Todas as vezes que eu me encontrava diante de um dilema, de uma bifurcação na estrada, eu não ficava consultando o meu sonho. Eu queria saber: Pai, qual é a tua vontade? A minha oração nesses momentos era sempre a oração do Getsêmani. Senhor, não faz a minha vontade, faz a tua vontade. Não seja como eu quero, sim como tu queres. Porque eu sempre, desde adolescente, fui ensinado e eu criei completamente que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A melhor coisa que pode acontecer na sua vida é você olhar para trás e falar: tudo o que aconteceu foi a perfeita vontade de Deus na minha vida. Porque eu orei. Então, eu me lembro, eu não queria ser pastor. Nunca quis. Em 86, me convidaram para liderar os jovens. O que eu fiz? Fiz um mês de jejum. Na minha igreja não existia jejum. Eu tinha passado num concurso público, era a minha primeira férias. Eu tinha 21 anos de idade. Nunca tinha trabalhado, carteira assinada. Eu tive umas férias, eu falei para o Senhor: Senhor, eu vou te dar minhas férias, mas eu quero saber qual a tua vontade. E o Senhor me dirigiu para liderar os jovens. E foi só favor sobre favor. E veio tanto favor, que aí o pastor queria ordenar alguns irmãos para o ministério. Mas ele disse, como é que vou deixar ele de fora? Porque ele tem tido tanto resultado, tem que colocar ele também. Não queriam me colocar. Eu não fazia parte da lista. Eu não era tido como capaz. Isso não me ofende. Muito pelo contrário, eu me alegro quando eu lembro disso. Mas aí me colocaram. Mas você sabe, no dia em que me chamaram, o que eu fiz? Fui orar ao Senhor. Eu falei, Senhor, nunca quis ser pastor, o Senhor sabe disso. Na verdade, é algo que eu corro durante todo esse tempo da minha vida. Eu tinha 22 anos na época. Mas aí Deus falou, é assim que vai ser. Eu fui ordenado. Quando eu fui casar com a minha esposa, aí nós começamos, na época não era corte, era um namoro que não podia ter beijo. Mas não era corte. Mas era só 3 meses. Então, quando inteirou 1 mês, ela terminou comigo. Pecado para a morte, eu considero isso. Ela terminou comigo. Ela falou, não quero mais. Eu cheguei em casa e falei, Senhor, é o seguinte, eu orei sobre isso. E o Senhor me disse que essa moça é a tua vontade para mim. Deus tinha me dito isso. E aí eu falei, Senhor, e agora ela não quer? Ela tem direito de não querer? Eu falei com o Senhor, não falei isso para ela. Se eu falasse para ela, eu sabia muito bem o que poderia acontecer comigo. Eu tenho noção do perigo. Olha para cá. Eu falei, ela não pode terminar comigo. Aí eu voltei na casa dela. Eu fazia faculdade. Antes de ir para aula, passei na casa dela. Eu falei para ela, você não pode terminar. Ela falou, eu vou terminar porque eu não quero saber de namoro, eu quero casar. Ela falou desse jeito. Esperta demais, meu Deus do céu. Muito sábia. Ela me deu um nocaute assim. Aleluia. Aí eu falei para ela, pois é, Deus falou para mim que eu vou casar com você. Amém. Ela falou, se for para casar, a gente volta então. Aí acabou, não escapa mais, né? Fez isso. Mas você sabe, eu só me casei porque Deus falou. Amém. Teve um dia que nós fomos visitar os pais dela. Na verdade, a primeira vez que eu fui visitar os pais dela, que eram pastores, por acaso. E sabe que eu nem sabia que eles eram pastores. E eu tinha orado ao Senhor, eu queria casar com a filha de pastor. Falei, eu quero casar com a filha de pastor, porque filha de pastor entende vida de pastor. Mas aí, Deus falou que ela era. Eu falei, ah, Deus não tem para mim isso. Quando eu cheguei lá na cidade dos pais dela, que era Cumari, eu vi que não só o pai era pastor, mas a mãe era pastora na igreja de Deus, e ela era responsável pela igreja. E aí nós chegamos lá, não sei porque eu estou contando isso, o Senhor me ajude. Aí fizeram uma reunião, a igreja pentecostal, a mãe da minha esposa, pastora Maria, já falecida, queria ter certeza de que o negócio era de Deus, e chamou os profetas oficiais da igreja. A igreja pentecostal tem isso. E ela falou, nós vamos orar aqui agora, tudo bem, Aloysio? Eu falei, claro. Tem um violão, o tangedor toca, o profeta fala, aleluia. E aí, na hora que a gente está orando, a profeta levantou, pegou a mão dela, pegou a minha, e uniu e falou assim, Deus está unindo, lalalabacantelelelelele. Aí, quando acabou a reunião, eu falei para ela, ó, você está pensando que eu vou casar com você, porque o profeta falou, você está muito enganada. Falei ou não falei? Falei, não vou casar porque a profeta falou. Deus vai falar comigo em particular. Mas Deus já tinha falado. Deus tinha falado. Eu só não queria que a glória fosse da profeta. Eu queria que a glória fosse minha. Deus falou comigo. Presta atenção. Em toda a minha vida, eu procurei saber a vontade de Deus. Você está entendendo? Meu sonho era casar com a filha de pastor. Mas quando Deus mostrou que a minha esposa era a mulher para mim, eu não fiquei questionando o meu sonho. Deus falou. Não importa o que eu sonhei, o que importa é a vontade de Deus. Aí depois eu vi que Deus ouviu a minha oração. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Em todos os momentos, pare e ore para saber a vontade de Deus. É a vontade de Deus que importa. Ah, mas eu tenho um sonho. Não, não é o seu sonho. Não tem nada a ver com você. A Bíblia fala de Esté. Esté era órfã. Esté era judia, ou seja, ela não tinha família por ela, não tinha pai e mãe. Ela era judia, e significa que ela era do povo mais desprezado que havia. E tem sido por séculos. Então, qual que era a chance de Esther conseguir se tornar uma pessoa que realiza alguma obra significante? Mínima. No entanto, Deus tinha planos para ela, que ela não sabia. A Bíblia fala que houve um momento que o rei precisou de uma rainha. Não vou entrar em detalhes com você. E a ideia que ocorreu ao rei é: vou fazer um concurso de beleza. E apareceram então moças de todo o reino. E elas foram lá enfileiradas diante do rei, para o rei escolher. Presta atenção, todas elas usavam a melhor roupa, na moda, todas com melhor penteada, melhor maquiagem possível. Algumas moças vinham de famílias proeminentes, importantes, da elite, da nobreza. Outras vinham de um ambiente de gente muito educada, capaz, intelectual. Essas pessoas eram a escolha óbvia. Mas quando o rei olhou para Esther, ele não conseguiu tirar mais os olhos. É isso que o favor faz. Está me entendendo? Naquele dia, quando tiverem que escolher alguém para aquela vaga, não vão conseguir pensar em mais ninguém além de você. Naquele dia, preste atenção, o seu produto nem é o mais barato do mercado, ele é mais caro, mas vão comprar de você só porque gostaram de você. O favor faz com que as pessoas certas nos abram o coração. Isso é que o favor faz. Você não tem que se preocupar. Na hora certa, eles vão olhar para você, como o rei olhou para Esther. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas olha, Esther não sonhou em ser rainha. Você acha que Esther ficava na casa dela dizendo: ah, eu vou ser rainha um dia. Ah, que sonho. Sabe qual é a minha visão? Eu vou ser rainha. Não, não existia isso. Nem ocorria a ela. Ela nunca foi treinada para ser rainha. E de repente ela saiu da posição mais humilde para a posição mais elevada. Mas Deus é quem dá a capacitação. Está me entendendo? Deus vai fazer o mesmo com você. Com todos nós. Vai fazer com seus filhos. Apenas creia e declare o favor cotidianamente. Davi, você acha que Davi ficava lá cuidando das ovelhas e pensando o tempo inteiro: ah, eu vou ser rei, eu vou derrubar Saul um dia e vou ser rei no lugar dele? Não. Davi talvez ficava lá dizendo o quê? Poxa vida, eu estou aqui cuidando dessas ovelhas do meu pai, nesse lugar aqui, ninguém me vê, ninguém acredita em mim. O que, que eu vou fazer na minha vida? Essa é a conversa de muitos jovens. Ninguém acredita em mim. Presta atenção, Deus acredita em você. Mesmo que ninguém acredite em você, Deus acredita em você e projetou coisas boas a seu respeito. Talvez ninguém acreditasse em Esther, mas Deus projetou algo fabuloso para ela. É isso que o favor de Deus faz. Hoje eu quero declarar profeticamente na sua vida, em nome de Jesus, que um novo tempo está chegando de favor sobre você e o Senhor vai te promover a posições inesperadas. Ele vai fazer isso de maneira abrupta, inesperada. Você não está nem pensando e Deus vai fazer. Preste atenção, naquele dia que José foi promovido, ele acordou de manhã achando que seria um dia como qualquer outro no presídio, mas mal sabia ele que lá pelo meio-dia ia chegar alguém procurando por ele para ter uma conversa com o faraó, e de lá ele nunca mais voltaria para a cadeia. Ele acordou como um dia qualquer. Você está achando que essa semana é uma semana qualquer, mas Deus pode ter planejado um encontro celestial para você. A Bíblia fala que o pai de Davi chamou Davi no campo e falou: vai levar comida para os seus irmãos lá no campo de batalha, trigo, pão e queijo. E ele foi, ele achou que ele estava só fazendo um serviço, que é o serviço do adolescente, que é ir comprar pão na padaria todo dia. Ele achou que estava fazendo só um serviço pequeno, trivial, mas ele mal sabia que quando ele chegasse lá, ele teria um encontro que iria mudar a sua história para sempre. Ele ia conhecer Golias. Presta atenção, você não está vendo, não precisa de ver, mas Deus vai te levantar. Um último ponto, posso me dar mais 5 minutos? Por que que Deus derrama favor na sua vida? Por quê? Essa pergunta é fundamental, eu tenho que encerrar com ela. Por que que Deus derrama favor? Você pode pensar que Deus está te dando favor para você ganhar dinheiro, ou Deus te dá favor para você ter uma casa maravilhosa, ou um carrão. Presta atenção, essas coisas são boas, Deus quer te dar, não tem nada de errado nelas, mas Deus tem algo maior para fazer através de você. Olha para os homens de Deus na Bíblia que receberam favor. Por que que eles receberam favor? Por que que José recebeu favor, irmãos? Porque através dele todo mundo seria salvo da fome. Por que que Esther recebeu favor? Porque lá na frente Deus ia precisar dela para salvar todos os judeus da morte. Por que que Davi recebeu favor? Porque Deus queria estabelecer um trono que não tivesse fim, pensando no seu filho. Por que que Noé recebeu favor? Porque Noé ia construir uma arca onde ele e sua família seriam salvos para começar um novo mundo, uma nova história. Por que que Daniel teve favor? Daniel teve favor para que todas as nações pudessem saber que o Deus de Daniel é o único Deus que ouve oração. Presta atenção, todos eles receberam favor para um propósito divino, um propósito maior. Eu digo para você, eu tenho recebido o favor de Deus, eu louvo a Deus por isso. E eu digo na presença do Senhor, é completamente imerecido. Mas eu sei de uma coisa, eu não tenho favor para eu ficar lá em casa achando que sou favorecido. Eu tenho favor para poder abençoar você. Eu sei que Deus me dá favor para vir aqui alimentar você. E não só você, mas centenas de pastores que estão espalhados no Brasil e fora do Brasil, que às vezes não sabem o que pregar. Mas eu tenho ganhado tanto favor que todo domingo eu não sei o que pregar. Mas não é porque eu não tenho, é porque eu tenho tanto o que dizer. O Senhor me dá tanto, há tanta coisa borbulhando na minha alma, mas não é para mim. Isso não é para mim. É para um propósito maior. Deus está edificando uma obra maior. Você também vai ganhar favor. Presta atenção, Deus vai te dar favor de ganhar dinheiro, mas acredite em mim, não é só para você ter dinheiro não, é que vai haver um momento em que vamos precisar de dinheiro para sustentar pastores e missionários, e Deus vai te dizer, é para isso que dei favor. Talvez você está enfermo e você só quer ser curado por causa de você, mas Deus quer te dar favor para a cura, porque quando você for curado, a sua família que ainda não é crente vai reconhecer que há um Salvador que age na sua vida. Você está orando para passar num concurso, na sua cabeça você só quer ter um bom emprego para cuidar da sua família, mas Deus está pensando em algo maior. Ele vai te colocar numa posição de proeminência, um lugar importante, porque vai chegar um momento que a igreja vai precisar de alguém lá, e você vai estar lá sabendo que foi Deus que te colocou. Eu não sei o que Deus vai fazer através de você, nem você mesmo sabe, nós não temos noção, mas apenas vamos continuar caminhando no favor, a seu tempo você vai descobrir. E do jeito que Mordecai falou para Esther, alguém vai te dizer, foi para um tempo como esse que você recebeu o favor de Deus. Foi para um tempo como esse. Alguns vão ser juízes, outros serão políticos, outros serão grandes empresários, presidentes de empresa. Outros serão pastores e missionários. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas lá na frente você vai entender por que você recebeu tanto favor. Há algo no coração de Deus para ser feito, e Ele escolheu fazer através de você. Deus não precisa de ninguém, Ele é todo o suficiente, mas chamou você para cooperar com Ele. Você é um ajudador divino, você ajuda o Altíssimo. E a maneira como você ajuda é permanecendo no favor. Quantos querem mais favor na sua vida? Fiquem em pé onde você está. Vamos orar ao Senhor.